retomar a nossa reunião de hoje e vamos passar à audição ao abrigo do número 1 do artigo 16º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares de Isabel Damasceno, na qualidade de anterior Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Cabe-me ainda informar à Sra. Doutora que, no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a mesma se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigada a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. Assim sendo, e passando à nossa grelha para a audição, cabe-me informar que esta audição está constituída por três momentos, sendo que o primeiro diz respeito a uma intervenção inicial por parte do depoente, no caso a sua doutora. Pergunto se pretende usar este tempo inicial para fazer alguma intervenção. Queria só que...
Não, agradeço muito, mas efetivamente, face ao tema da Comissão Parlamentar de Inquérito, eu, enquanto ex-presidente da CCDR, não estou minimamente à vontade sobre o tema e, portanto, não tenho nada a dizer, a não ser responder a alguma pergunta concreta que me seja colocada.
Muito obrigada. Sendo assim, vamos passar de imediato, então, à primeira ronda. Nesta primeira ronda, os grupos parlamentares dispõem de um determinado tempo pré-definido para colocar perguntas. Normalmente usam o sistema pergunta-resposta, portanto, dirigem a pergunta diretamente à sua doutora, que responderá também diretamente ao deputado que proferir a pergunta. Vamos, uma vez que não estão presentes os grupos parlamentares do PCP, do CDS, vou passar a palavra já de imediato ao grupo parlamentar do PSD. Então, sendo assim, e retomando a nossa reunião, uma vez que houve acordo aqui na gestão da ordem dos intervenientes, vamos começar pelo grupo parlamentar do PS, que dispõe de 4 minutos. Senhora deputada Rosa Cruz, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento a doutora Isabel Damasceno. É um gosto tê-la aqui nesta comissão e agradeço a sua presença. Senhora doutora Isabel Damasceno, enquanto Presidente da CCDR, sempre acompanhou uma das regiões mais afetadas pelos incêndios rurais e exercendo funções relevantes na coordenação regional, no ordenamento do território, na gestão de fundos públicos e na articulação entre a administração central e os municípios. Essa sua experiência confere-lhe uma perspectiva privilegiada sobre os incêndios e o desafio da prevenção e da recuperação dos territórios mais afetados. A sua intervenção inicial já nos esclareceu, mas estamos numa CPI que procura apurar se existem interesses económicos suscetíveis de influenciar decisões públicas relacionadas com os incêndios rurais, designadamente ao nível de madeira ardida, da recuperação dos territórios, dos apoios públicos e da execução de investimentos. E vou ter que lhe colocar algumas questões sobre este tema no âmbito dos alegados negócios dos incêndios, nem que seja para uma questão de registro. E começo-lhe por lhe perguntar, doutora, se enquanto Presidente da CCDR Centro teve conhecimento de situações em que interesses económicos ligados à recuperação pós-incêndio, à madeira ardida ou à execução de investimentos tenham condicionado decisões da CCDR ou de outras entidades públicas?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente a questões concretas e que se baseiam muito na ideia do negócio à volta da questão dos fogos rurais, a CCDR não tem nenhum tipo de acompanhamento, nem nunca teve conhecimento de qualquer tipo de negócios que passassem ou que a CCDR se apercebesse que existiam. O papel da CCDR em todos os incêndios que houve, infelizmente já foram vários os anos em que houve incêndios naquele território, passou sempre muito por apoios pós-incêndio e alguma parte também de prevenção. No que diz respeito aos incêndios ou pós-incêndios, a CCDR coordenou sempre os apoios, quer na área destes incêndios de 2025, uma vez que a CCDR já tinha integrado a área da agricultura e, portanto, apoiou e coordenou muito os apoios na área da agricultura, portanto, das parcelas ardidas, e tanto quanto consigo saber, apesar de eu já estar afastada da CCDR desde fevereiro, todos os apoios de 2025 na área da agricultura estão processados com a realização de vistorias diretas a cada uma das parcelas. Isto é, foram já consolidados os apoios, verificando-se até à confirmação uma vistoria feita pelos membros da CCDR, técnicos da CCDR, técnicos do município, visitando cada uma das parcelas. E, portanto, apoiou claramente nesta questão da agricultura, nas habitações, também análise de candidaturas na área das habitações, nas empresas e nas infraestruturas municipais. E este, genericamente, é o panorama daquilo que foi sempre o papel da CCDR, do ponto de vista do pós-incêndio. E nunca teve qualquer tipo de intervenção, nem de perto nem de longe, que tenha a ver com os negócios ou que tivessem sido efetuados eventualmente, não faço qualquer ideia. Nunca tivemos qualquer tipo de proximidade a esse tipo de serviço, a esse tipo de atuação, nem a ter qualquer tipo de transação de madeiras, nunca. Não era o papel da CCDR. Por outro lado, na área da prevenção, a CCDR, uma vez que é coordenadora e elaboradora e responsável pela aprovação do Plano Regional de Ordenamento do Território e depois, sequencialmente, dos PDMs nos municípios, dos planos de pormenor, etc., teve aí um papel no ordenamento, na parte da classificação da tipologia dos terrenos, e aí teve um papel importante na coordenação da elaboração destes instrumentos territoriais que permitem uma gestão mais de qualidade dos respectivos territórios. Bem como também passou pela CCDR e continua a passar apoios às entidades envolvidas no ataque aos fogos, nomeadamente as corporações de bombeiros, as associações de bombeiros e também os municípios ou os bombeiros municipais, apoiando através, aí sim, já no papel que a CCDR desempenha, de responsável pela gestão dos fundos comunitários na região. E, portanto, é isto genericamente o papel da CCDR, foi sempre ao longo dos anos, sempre que houve incêndios e, portanto, nenhuma intervenção direta, nem conhecimento, nem acompanhamento dos negócios eventuais ligados às madeiras ou à transação de madeiras.
Muito obrigada, doutora Isabel. Agradeço o seu esclarecimento e compreendendo a sua explicação e tudo aquilo que nos acabou de dizer, e vou pegar exatamente naquilo que nos acabou de explicar, e para uma questão de registro vou ter que lhe perguntar, uma vez que a CCDR acompanhou diversos programas financiados por fundos nacionais e comunitários destinados à recuperação dos territórios afetados pelos incêndios, se alguma vez identificou a situação de utilização indevida desses apoios, conflito de interesses ou insuficiência dos mecanismos de controlo que justificasse a intervenção da CCDR ou participação às entidades competentes.
Sim, acompanhou, conforme eu acabei de explicar, acompanha desde os primeiros incêndios significativos na região, os 2017, que coube sempre à CCDR o acompanhamento dos apoios no âmbito das consequências desses mesmos incêndios e fê-lo sempre numa lógica de análise das candidaturas e acompanhamento da própria candidatura. Sempre com enorme rigor e sempre que se havia nota ou que nos apercebíamos nas análises feitas das candidaturas que havia fragilidades e que os proponentes não tinham direito, naturalmente que era rejeitada a respectiva candidatura, isto em relação a qualquer tipo dos elementos que eu referi, quer fosse na área da agricultura, como acabei de referir, quer fosse na área das habitações ou até das empresas. Ou eram respondidas às exigências dos diplomas legais e a candidatura seguia e era apoiada, ou não respondiam a isso e era rejeitada a candidatura. Portanto, sempre com muito rigor, sempre com muito acompanhamento próximo, não só para fiscalizar, mas também pedagogicamente para ajudar as famílias e as pessoas para explicar como é que haviam de submeter as candidaturas. E como eu acabei de dizer, os de 2025 do ano passado tiveram um acompanhamento, no caso da agricultura, que é sempre o mais sensível, porque são candidaturas a vulso, que são apresentadas com base na parcela que ardeu e, portanto, desta vez foram feitas, aliás, como a legislação obrigava, foram feitas vistorias a todas as parcelas e, no caso do centro, foram cerca de 7 mil parcelas que tiveram que ser vistoriadas e visitadas. E, portanto, foi sempre este o papel da CCDR e fê-lo sempre com todo o rigor e com toda a preocupação de prevenção, quer nos apoios que eram, efetivamente, de natureza nacional, financiamentos nacionais, quer no caso de haver, que não foi muito vulgar, mas, por exemplo, nos incêndios de 2017, em determinada altura, houve uma linha de apoio de fundos comunitários e que também foi igualmente fiscalizada, acompanhada, com todo o rigor por parte da CCDR, com análise de uma experiência de muitos anos de análise de candidaturas que a CCDR tem. Candidaturas aos fundos nacionais e muitas candidaturas aos fundos comunitários.
Muito obrigada, doutora. As suas explicações foram bem claras, portanto, ultrapassada então esta questão dos alegados negócios dos incêndios, gostaria agora de abordar mais sobre o papel da CCDR, que passou a desempenhar na prevenção estrutural e na coordenação regional. Desde 2023, as CCDRs passaram a assumir novas responsabilidades em matéria de prevenção, de gestão integrada dos focos rurais, designadamente ao nível tanto do planeamento e ordenamento do território, da coordenação regional, das políticas de gestão dos focos rurais, apoio aos municípios, promoção da gestão de combustível, da resiliência da paisagem e o acompanhamento de investimentos e programas de prevenção. Estas novas competências inserem-se na reforma do sistema da gestão integrada de focos rurais, que foi implementada após os grandes incêndios de 2017 e que reforçou a prevenção e coordenação institucional e a articulação entre diferentes entidades públicas. Pergunto, doutora Isabel, se considera que estas novas competências reforçaram efetivamente a capacidade da CCDR Centro, assim como a das outras, para a prevenção dos incêndios rurais e para melhorar a coordenação entre as diferentes entidades ou continua a existir limitações que importa ultrapassar? E também, olhando para a experiência dos incêndios de 2025, se considera que o principal desafio está hoje na criação de novos instrumentos ou, sobretudo, na capacidade de executar no terreno as políticas e os mecanismos que, entretanto, foram criados?
Conforme eu expliquei, a nível da prevenção, a CCDR tem um papel muito importante na área do ordenamento do território e, evidentemente, com a reforma referiu, existente em 2023, passou a ter um poder acrescido, sobretudo a nível da coordenação. O facto da CCDR terem integrado a agricultura, sobretudo a agricultura, foi uma questão muito importante para o acompanhamento das políticas agrícolas, que até aí eram tratadas completamente à parte de todas as outras políticas de desenvolvimento regional, do ordenamento do território, do ambiente, etc. E, portanto, esta integração permitiu a olhar para o território, sendo ele a nível da região, mas também a nível de cada município, de uma forma mais integrada e mais global. E, portanto, dizer-lhe que sim, que houve grandes vantagens do ponto de vista prático em passar a ter esta visão, que naturalmente irá ter os seus reflexos a prazo, são daquelas coisas que não têm efeitos imediatos, porque as políticas, sobretudo na questão do ordenamento do território, têm tempo para ser aplicadas, mas que teve efeitos práticos, ou vai ter com certeza efeitos práticos visíveis.
Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Gostaria agora de abordar uma competência e, por último, que a CCDR exerceu diretamente no território, que foi a gestão dos apoios financeiros alcançados pelos incêndios. Nos incêndios de 2024-2025, a CCDR Centro teve a responsabilidade de avaliar as candidaturas aos apoios do Estado destinados aos lesados. Do contacto que tivemos com algumas autarquias, percebemos que nem sempre foi fácil identificar os beneficiários e quantificar os prejuízos, tendo sido necessários, em vários casos, prestar esclarecimento sobre os formulários e os prazos de candidatura. Por isso gostava que me falasse sobre que avaliação faz deste processo. Os mecanismos de candidatura e de atribuição dos apoios revelaram-se suficientemente ágeis ou identificou constrangimentos administrativos que importa corrigir?
Pois, a fórmula pode não ser a ideal, mas é possível, não vejo outra. Ou seja, como é que isto funciona? Funciona que beneficiários é que têm que submeter as candidaturas. Não pode ser o contrário. Eles é que têm que dizer o que é que aconteceu, se tiveram prejuízos e, enfim, apresentar a candidatura, que é normalmente feita através de uma plataforma que é criada para o efeito e que tenta ser o mais simples possível. Mas quando eu digo tenta ser o mais simples possível, não quer dizer que não exija muitos elementos. Porque estamos a falar de dinheiros públicos e que, portanto, têm que ser muito controlados e as candidaturas muito bem analisadas. Evidentemente que o que acontece na prática é que há sempre uma ajuda por parte do município respectivo, ou até da própria CCDR, para o preenchimento da plataforma e para a apresentação das candidaturas. Sempre com o maior rigor possível e de maneira a responder às exigências. As candidaturas a seguir são analisadas e, naturalmente, aquelas que respondem, como eu disse há pouco, à legislação que foi criada para o efeito, seguem viagem, ou seja, acabam por ser aprovadas e ter o respectivo apoio, aquelas que não respondem são injetadas e voltam para trás e o beneficiário fica sem apoio. É evidente que essa questão da identificação da parcela que ardeu é sobretudo difícil na área da agricultura, porque são parcelas muito, sobretudo naquele nosso território, que é parcela de pequena propriedade e portanto muito dividido. E aí pode haver, e há por norma, alguma dificuldade na identificação das parcelas. Portanto, quando eu digo que no incêndio de 2025 houve cerca de 7 mil parcelas a identificar, é um número muito significativo. Teve que haver muita ajuda por parte dos municípios e a parceria que foi montada entre a CCDR e os municípios começou logo a funcionar na parte da identificação e da ajuda do preenchimento dos elementos na plataforma e terminou com as vistorias. Claro que destas 7 mil houve um número que eu imagino, vou dizer um número que foi aquele com que eu fiquei na ideia quando ainda estava na CCDR, depois não tive, eram à volta de 200 que tinham sido rejeitadas. Que não correspondiam de maneira nenhuma nem à parcela que tinha sido identificada ou que, na visita que foi feita, verificaram que não tinha havido estragos que justificassem a candidatura. Havia dos dois tipos de coisa.
Obrigada, Sra. Doutora. Principalmente na região centro, foram muitos os concelhos e localidades afetados, tanto em termos de número de lesados como em prejuízos. Perguntava-lhe se tem indicação de que os apoios relativos aos incêndios de 24 e 25 já foram, na sua maioria, pagos ou chegar efetivamente aos destinatários?
24
e 25. Isto porque no Jornal Expresso, em fevereiro de 2026, notificava que mais de metade dos lesados dos incêndios de 25 continuavam à espera dos apoios prometidos.
Volto a dizer que esta informação que eu tenho é uma informação informal, na medida em que quando eu saí da CCDR, portanto estamos a falar em fevereiro deste ano, a situação era francamente diferente, mas a informação que eu tenho é que no caso dos incêndios de 2025, as situações que eram as mais sensíveis, que era da agricultura pela própria dimensão e pela diversidade de problemas e das candidaturas que existiam, estão todas analisadas, todas prontas para serem pagas e, segundo parece, o pagamento estará em vias de ser feito na totalidade. Portanto, isto na agricultura. Relativamente às habitações, estão terminadas as análises das candidaturas e aí o pagamento é diferente porque se paga através de um adiantamento só. E só depois, à medida que as obras vão sendo feitas, quem faz as obras são os beneficiários, vão apresentando documentação e só a partir daí é que são ressarcidos da respectiva despesa. Portanto, eu diria que neste momento o panorama é francamente diferente do final do ano passado, embora, como se vê, na região centro, caiu em cima da região centro, para além dos incêndios que estavam a analisar, a tempestade de Christine, que está a ser, e que normalmente são as mesmas equipas que existem na CCDR, que são equipas para as catástrofes, que estava a ser toda canalizada para os incêndios de 2025, de repente teve que ser desdobrada para tratar também das candidaturas das habitações, sobretudo das habitações da tempestade de Christine.
Obrigada. Termino por aqui, o meu tempo esgotou. Muito obrigada pela sua explicação.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado João Santos, faz favor, também dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Doutora Isabel Damascena, é um gosto revê-la e também é um gosto ter alguma da Doutora Isabel nesta comissão, com o seu percurso cívico, político e profissional, e que certamente ainda terá um contributo a dar à sociedade, hoje aqui connosco, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, para também partilhar connosco aquilo que é o seu conhecimento na matéria, mas sobretudo aquilo que é aquela que é o conjunto da sua experiência que possa contribuir para combatermos também nós este flagelo que afeta o nosso país, que é, ano após ano, que são os incêndios rurais. Posto isto, e dizer-lhe que fiquei suficientemente esclarecido com as respostas que deu à minha colega do Partido Socialista, mas permita-me que lhe faça aqui 2 ou 3 questões e um enquadramento prévio relativamente a esta matéria. Esta comissão de inquérito foi proposta e foi criada tendo como base subjacente, digamos assim, a questão dos eventuais negócios associados aos incêndios rurais. Naturalmente que não espero que da parte da CCDR que haja conhecimento ou que exista algum tipo de indício de eventuais negócios ligados, por exemplo, aos meios aéreos ou à madeira queimada, que é aquilo que na gíria muitas vezes costuma falar que são negócios que podem motivar a existência de incêndios rurais. Mas sabemos que a CCDR, tendo em conta o papel que tem no que respeita ao ordenamento do território, indiretamente influencia eventuais licenciamentos de explorações mineiras, explorações de inertes, ou eventuais licenciamentos de projetos energéticos, seja painéis fotovoltaicos, seja parques eólicos, parques eólicos, e portanto o que eu lhe pergunto, doutora Isabel Damasceno, é se ao longo dos seus mandatos enquanto Presidente da CCDR, se teve conhecimento de alguma situação em que possamos associar a existência de um incêndio, de um fogo florestal, de um incêndio rural, e depois a instalação ou de uma exploração de inertes, ou de um parque eólico, ou de um parque fotovoltaico, nessa mesma localização onde aconteceu esse incêndio rural.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado, pelos cumprimentos. Dizer-lhe que, efetivamente, o papel que a CCDR tem a nível do ordenamento do território, como eu digo, na gestão dos instrumentos do ordenamento do território, é cada vez maior e maior responsabilidade. E, sobretudo, na interligação muito próxima com os municípios, que são depois quem executa os respectivos instrumentos e quem os põe na prática, não é? Não tenho, durante os anos que estive ligada à CCDR, e foram muitos, primeiro num papel, depois já como presidente, não tenho conhecimento, nem nunca tive, de nenhum aproveitamento de que, na sequência de fogos rurais, tivesse havido qualquer tipo de licenciamento de qualquer uma dessas soluções energéticas, por exemplo, que referiu, ou até mineiras, não, nunca tive. Não, e aliás, as regras de licenciamento são muito exigentes. Aliás, muitas das vezes a CCDR é até criticada pelo nível de exigência que impõe nos licenciamentos desse tipo de infraestruturas. Muito exigente. E, portanto, não tenho conhecimento e coisas dessa dimensão são tratadas a nível técnico, mas passavam normalmente também pelo nosso conhecimento, quer meu, quer dos vice-presidentes.
Muito bem, muito obrigado. Sabendo nós de antemão que o minifúndio é um dos problemas que leva a que efetivamente estes incêndios se possam propagar, porque sobretudo na região centro e na região norte o minifúndio leva a que as explorações, os terrenos não sejam rentáveis tendo em conta a sua parca dimensão e porque muitas vezes nem se consegue identificar o proprietário, e tendo em conta mais uma vez o papel da CCDR nesta questão do ordenamento do território, pergunto-lhe se ao longo dos anos existiu esta preocupação, estes instrumentos para que se pudesse inverter esta tendência de minifúndio e para que também naquilo que era a atuação da CCDR se existia essa preocupação com a prevenção destes eventuais focos florestais, ou seja, a CCDR tinha esta preocupação em combater, digamos assim, o minifúndio e por outro lado estava preocupada também naquilo que são os instrumentos que foi criando ao longo dos anos, estava preocupada em encontrar soluções para mitigar este problema dos focos rurais.
Claro que essa questão passou a ser uma presença em todos os instrumentos de ordenamento do território, nas faixas de salvaguarda relativamente aos incêndios mesmo, de proteção, passou a ser uma preocupação em todos os instrumentos, quer fosse o PROT, que tem uma componente muito grande ligada aos incêndios rurais, quer fosse ou quer seja depois nos instrumentos mais práticos dos municípios, nomeadamente dos PDMs. E as faixas de proteção são elementos que entram permanentemente em todos os instrumentos de ordenamento do território, obrigatoriamente. Agora, assim como o combate à existência do minifúndio, que talvez seja das coisas mais difíceis de resolver no país. Em primeiro lugar, porque nem sequer havia cadastro, não é? E, portanto, a história do cadastro, que agora, neste momento, está já bastante adiantado, embora não com o sucesso que se gostaria, está a permitir avaliar, efetivamente, a dimensão dos proprietários e dos terrenos dos proprietários. Com o tempo, claro que a tendência é haver um alargamento maior da propriedade, mas com sucesso muito relativo.
Muito bem, muito obrigado. Sabendo nós também que as CCDRs, naturalmente, stricto senso, não têm um papel preponderante naquilo que é o combate aos incêndios rurais, têm também ou tiveram instrumentos financeiros de apoio a autarquias e de apoio a corporações de bombeiros, associações humanitárias, designadamente para a aquisição de veículos de combate a incêndios, muitas vezes através das próprias CIMES, as comunidades intermunicipais. Pergunto-lhe qual é que é a avaliação que faz dessas candidaturas, desses projetos, como é que avalia os mesmos e se entende também que esse contributo da CCDR e das CIMES foi positivo para nós estarmos mais preparados para combater os incêndios rurais.
Claramente que sim, eu sou uma grande adepta desse modelo de ordenamento do território e de funcionamento do território com as comunidades intermunicipais, e então projetos abrangentes que interessam a mais do que o município, sei lá, por exemplo, comprar máquinas de rasto, interessa muitas vezes que sejam comprados através da comunidade intermunicipal e que sirvam todo aquele território. Mas também projetos muito ligados à vigilância. Nós tivemos ali vários projetos de algumas CIMES, estou-me a lembrar, nomeadamente a CIME de Viseu e a CIME da região de Leiria, que apresentaram projetos que tiveram financiamento de vigilância da existência dos fogos, sempre com aquela ideia de que se o fogo for detectado logo no seu início, é combatido e já não alastra, não é? E, portanto, financiamentos para isso, financiamento para os veículos e de bombeiros ou dos bombeiros voluntários ou dos bombeiros municipais, e para renovação de frota ou para comprar mais elementos que precisassem para engrandecer as suas infraestruturas de apoio. E, portanto, sim, uma experiência muito positiva que deve continuar e cada vez mais alargada, se for possível.
Muito bem, muito obrigado. Pergunta ainda se a CCDR se tinha algum tipo de articulação nestas matérias, designadamente com o ICNF, com a AGIF, e como é que avalia essa articulação?
Muito com a AGIF, menos com o ICNF. Interligações com a AGIF bastantes, até porque existe, a nível regional, um plano regional de fogos florestais, coordenado pela AGIF, mas com expressão regional. E, portanto, esse plano regional de ataque, vá lá, aos fogos rurais, foi sempre elaborado pela AGIF, mas com a coordenação da CCDR e com o acompanhamento da CCDR, sendo depois aprovado a nível da própria CCDR, pelos agentes regionais que têm alguma coisa a ver com essa temática. E, portanto, sim, como digo, a AGIF era um parceiro interessante na elaboração, sobretudo, desses elementos, mais do que o ICNF, que teve sempre um trabalho muito mais autonomizado.
Obrigado. Pergunto-lhe também relativamente à questão dos apoios dados às vítimas, já falou há pouco dos apoios à agricultura, mas agora falando em concreto daquilo que aconteceu em 2017, nos incêndios de Pedrógão Grande, e depois nos apoios designadamente para a reconstrução de casas, como é que avalia esses apoios e como é que também justifica o facto de alguns desses apoios terem demorado demasiado tempo a chegar às pessoas, ou seja, as reconstruções terem demorado bastante tempo, demasiado tempo a efetivarem-se e as pessoas a serem compensadas por esse dano?
Vamos lá ver. Há dois tipos, houve duas variantes de operacionalização dos apoios. A variante de 2017 foi uma variante que passou pela própria CCDR ser dono da obra da reconstrução, ou seja, as empreitadas de reconstrução das habitações foram da iniciativa da própria CCDR. A CCDR, na altura, que era de uma dimensão, estamos a falar de uma dimensão como nunca voltou a haver, felizmente, não é? como a dimensão era brutal, foi entendido pelo governo da altura que quem era a entidade que tomava conta, que geria, que tomava a iniciativa das empreitadas para a reconstrução das casas eram as CCDRs. E foi a CCDR Centro que lançou as empreitadas, que fez as construções, que acompanhou as construções e depois da obra feita é que entregou ao beneficiário. É uma modalidade com a qual, enfim, percebe-se na altura circunstâncias absolutamente mais, mas que, na minha opinião, não deve ser uma modalidade para utilizar. Deve ser excepcional e esperemos que nunca mais volte a ser excepcional. Porque a CCDR não tem vocação de dono de obra. A CCDR tem vocação de análise de candidaturas, de acompanhamento das candidaturas, de perceber junto dos beneficiários se as candidaturas estão a correr bem, se não estão a correr bem, mas não tem que estar a fazer empreitadas, que no fundo acabou por uma estrutura da CCDR que tem imensas responsabilidades, como é sabido, estar praticamente a mais de 50% ligada à questão da gestão das empreitadas das habitações de 2017. Isso foi entendido para estes incêndios posteriores, e estes incêndios posteriores já nunca mais voltou a ser a CCDR a dona de obra. E, portanto, é o município que, efetivamente, o município que controla, que faz o levantamento, mas quem faz a obra é o beneficiário. O beneficiário submete a candidatura, apresenta o valor de estimativa da candidatura, a própria CCDR e o município analisa o nível de pertinência da candidatura, que tem sentido, se não tem sentido, e depois vai apoiando. E vai apoiando, desembolsando financeiramente as verbas à medida que a obra vai acontecendo. Portanto, se nos incêndios de 2017 pode ter havido algum atraso na resolução do problema pela sua dimensão, que foi brutal, e por este modelo ter sido adotado, foi uma entidade ficar dona de cerca de 800 casas para reconstruir. Estamos a falar dessa dimensão. No caso dos incêndios posteriores, a lentidão ou não lentidão, a rapidez ou não rapidez, depende da vontade do próprio promotor. O promotor apresenta a candidatura, a CCDR analisa a candidatura e depois, a partir daí, é o promotor que vai fazendo a obra ao seu ritmo, sabendo de antemão que tem um adiantamento, o adiantamento permite-lhe ir avançando com a obra e, a partir daí, é reembolsado à medida que apresenta a despesa.
Só para agradecer a clareza das respostas. Muito obrigado.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Eliseu Neves dispõe também de 4 minutos. Faz favor.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e agradecer a presença da doutora Isabel Damasceno aqui nesta comissão, que é uma pessoa na qual já acompanho há longos anos e é a primeira vez que estou na sua presença. Mas vamos, de facto, ao tema que vos traz aqui hoje, sem mais delongas, e gostaria de colocar algumas questões. Doutora Isabel, relativamente à Comissão Regional da Gestão Integrada de Fogos Rurais, consegue indicar quantas reuniões ocorreram, que decisões principais foram tomadas e que prioridades regionais foram fixadas?
Não, o número exato não lhe sei dizer, mas eu calculo que desde a existência dessa comissão até eu deixar de ser presidente, houve seguramente aí umas 5 ou 6 reuniões. E foram tomadas as decisões, sobretudo, de ordenar o território e de encontrar soluções de financiamento para implementar aquilo que estava previsto no próprio plano regional.
Obrigado. Sra. Doutora, em que programas de apoio relacionados com incêndios a CCDR, Centro, interveio diretamente na análise, validação, acompanhamento de apoios a famílias, agricultores, empresas ou autarquias afetadas pelos incêndios?
Exatamente aquilo que eu já referi, apoiou na análise das candidaturas na área da agricultura, os de 2025 na área da agricultura, na área das habitações, na área das empresas e na área das infraestruturas municipais, que estão normalmente nos incêndios, são muito danificadas e depois precisam ser apoiadas.
Obrigado. Doutora Isabel, não lhe causa alguma estranheza, e vou-lhe dar, por exemplo, este pequeno exemplo. Em albergaria, passado 2 anos, foram instalados um parque de painéis solares.
Não causa alguma estranheza que sempre que há um incêndio, algo nasce naquelas zonas que foram afetadas e não nasce pinheiros, não nasce eucaliptos, não nasce carvalhos, não nasce nada, nasce painéis fotovoltaicos. Não lhe causa alguma estranheza?
Ouça, está-me a dizer isso e eu nunca me apercebi de qualquer situação dessas no território.
Obrigado. Então, penso que conhece mais ou menos a região de Coimbra. Diga uma coisa, ali na zona da Adémia, Alcarraques, há cerca de 6, 7 anos, por acaso ia passar na autoestrada e vi um incêndio. E agora, recentemente, passei lá pela Nacional 111 e na zona que ardeu, agora tem lá um parque de painéis, ali numa encosta, ali sobre a zona de Alcarraques. Quem é que valida, quem é que aprova esses parques?
Os parques são aprovados por variadíssimas entidades, porque são variadíssimas as entidades que dão parecer, desde a CCDR, que é também envolvida nisso, até à própria Agência Portuguesa do Ambiente. Mas são sobretudo estas duas entidades que finalmente dão o parecer final para a legalização dessas, para o licenciamento desse tipo de parques.
Então quer dizer que foi durante a sua presidência que aprovaram esse parque de painéis fotovoltaicos?
Não sei dizer de cor, não tenho ideia, na Adémia não tenho ideia nenhuma, ter sido no meu tempo.
Ok, passamos a uma nova questão. Nos apoios públicos acompanhados pela CCDR Centro, após incêndios, pode indicar quais foram os principais critérios usados para validar tanto os beneficiários como os danos, os prejuízos e os pagamentos?
É o cumprimento da legislação que foi, na altura, criada pelo Governo para a aprovação das candidaturas. Quer dizer, não há nada que inventar, não há critérios próprios. A CCDR não tem critérios próprios. Na sequência dos incêndios, foi criada uma legislação, foi aprovada uma legislação que diz que têm direito a apoios as empresas XPTO nestas condições, as famílias que não sei o quê, não sei o quê. Foi o cumprimento rigoroso, na análise das candidaturas, foi o cumprimento rigoroso dessas regras que estão perfeitamente plasmadas na legislação que foi aprovada para esse efeito pelo Governo.
Obrigado. Sr. Presidente, nós falamos em critérios rigorosos de fiscalização, a prevenção, a acompanhamento. O que é certo é que nós ainda hoje vimos junto do principalmente das aldeias que a lei não é cumprida nas faixas de gestão de combustível e nas faixas de combustível, principalmente junto das habitações. De quem é a responsabilidade da manutenção e da fiscalização desses processos?
Não é da CCDR, de certeza, penso que é da GNR.
E o que é que a CDR não intervém nesse âmbito, junto dos municípios? Os municípios não apresentam queixas? Não...
Apresentam queixas a quem tem poder para intervir diretamente, que é a GNE.
Ok, obrigado. Como anterior presidente, considera que a CCDR Centro tem algum ponto que deva melhorar com vista ao reforço da proteção da população face aos incêndios rurais?
Não, em termos de intervenção direta no momento dos incêndios, as CCDRs não têm competências nenhumas, não é? E, portanto, não vão para lá, não têm coisa para ser. Ou pode ter alguma competência e é importante que a exerça, sobretudo na prevenção, usando os instrumentos que são ao seu apoio, nomeadamente, que são ao seu dispor, nomeadamente os apoios financeiros à renovação das frotas dos bombeiros, ao apoio a esses projetos abrangentes e intermunicipais de vigilância. Portanto, esse é o papel da CCDR.
Vou-lhe fazer a última questão para terminar, mas agradeço desde já o seu depoimento e informação e todo o conteúdo que nos trouxe aqui hoje. Doutora, enquanto anterior presidente, alguma vez comunicou formalmente ao Governo que a região centro não dispunha dos meios, instrumentos ou articulação institucional necessária para prevenir incêndios rurais que viessem a ocorrer?
Nunca comunicou porque nunca sentiu efetivamente que houvesse essa fragilidade. A fragilidade é do seu território, perante as circunstâncias do tempo e o que vai acontecendo, como foi ainda agora estes últimos dias, com estas temperaturas perfeitamente anormais, em que não há território nenhum que resista. E, portanto, nunca sentiu qualquer tipo de falta de coordenação. Como eu digo, nos últimos anos, desde que as CCDRs ficaram com competências acrescidas, até melhorou do ponto de vista de coordenação.
Obrigado. Só para agradecer.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está terminada a primeira ronda. Temos uma segunda ronda. Para esta segunda ronda tenho uma inscrição. Duas inscrições, portanto, da Sra. Deputada também do PS, Rosa Cruz. Assim, começo por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, dispõe de 2 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Doutora Isabel Damasceno e agradecer a disponibilidade e os esclarecimentos até agora trazido. Como eleito pelo Distrito de Leiria, sendo natural Terão Grande, e visto que já se falou hoje a questão da reconstrução de Pedrógão, havia o Fundo de Revita, penso que tem conhecimento, apesar de não ser a CCDR que tivesse a intervenção, e como disse, depois de Pedrógão não se voltou a realizar como foi feito naqueles moldes, da CCDR considera-se que não foi bem feito e então...
Não foi o melhor modelo.
Não foi o melhor modelo. Pronto, temos que admitir quando não é o melhor modelo, não é o melhor modelo. Diga-me, por acaso nesta questão dos incêndios ocorridos em 2017, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pedrógão à data foi condenado nesta questão da reconstrução das casas. O que queria saber é se efetivamente teve ou não, porque não, ainda não consultei ao pormenor, a sentença teve a ver com alguma das casas que tinha intervenção ao CCDR ou não. Se a condenação era com base em algum dos processos. Agora ainda não pode responder nesta fase, é a seguir, tenho que responder todos juntos. Peço desculpa. Depois, queria saber também, o sucessor presidente da CCDR, Ribau Esteves, já esteve nesta casa, na Assembleia da República, e queixou-se que não entendia porque é que os grandes incêndios da Serra da Estrela de 2022, creio que há 4 anos, porque é que o Governo ainda não disponibilizou as verbas para o Parque Natural da Serra da Estrela? Também queria saber se nos conseguia, porque foi logo das primeiras queixas que o Presidente Ribau Esteves disse que não entendia porque é que há 4 anos que não há um reforço e que pode voltar a acontecer. Também lhe queria perguntar, achei um bocadinho estranho, doutora, sabe, porque de manhã também esteve o Presidente da APA e também esteve o Presidente da CCDR Norte, e nós representamos os portugueses sentem-se um bocadinho resignados e revoltados. Se ouvirem os presidentes da CCDR do Norte, ninguém tem conhecimento de parques fotovoltaicos, onde ardeu. E é isto que temos que dizer. Se o presidente da APA, se os presidentes da CCDR nos dizem que não têm conhecimento e afinal são responsáveis pelos parceiros. E os portugueses revoltam-se porque um dia estava verde, outro dia está cheio de painéis fotovoltaicos. Mas este é um desabafo que lhe deixo. Obrigado.
Não, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. A senhora ex-presidente responde depois no final, nesta segunda ronda.
Okay.
E agora dou a palavra à senhora deputada Rosa Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, senhora presidente. Eu vou só colocar uma questão, e é uma questão para aproveitar, digamos assim, a presença da doutora Isabel nesta comissão e falar um pouco do papel dos municípios, uma vez que a COMP trabalhou de perto ou de forma muito próxima com as autarquias, no seu caso da região centro, mas também porque a doutora Isabel foi presidente de Câmara e garantidamente... acredito que tem a plena noção das funções e necessidades que existem nos nossos municípios. E é nesse sentido que eu lhe pergunto se, na sua perspectiva, os nossos municípios dispõem atualmente de capacidade técnica e financeira necessária para executar as políticas de prevenção e gestão do território ou continuam a necessitar de um maior apoio da administração central. Ou seja, na sua experiência, tanto como Presidente da CCDR, como enquanto Presidente de Câmara, como conhecedora do que é a vida autárquica, se as maiores dificuldades que são sentidas pelos municípios resultam da falta de financiamento, da escassez de recursos humanos técnicos ou da complexidade dos procedimentos administrativos. Gostava de saber a sua opinião e, como termino aqui a minha intervenção, agradeço-lhe mais uma vez a sua presença nesta comissão. Os contributos e os esclarecimentos que nos trouxe foram muito ricos. Muito obrigada, doutora Isabel.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigada, senhora Deputada. E agora sim tenho até... 4 minutos para responder aos senhores deputados, senhora Presidente.
Não precisarei dos 4 minutos, senhora Presidente, muito rápido. Relativamente às casas que diz que terão sido motivo de condenação do então Presidente da Câmara de Pedrógão Grande, não consigo dizer-lhe se havia casas que tivessem sido reconstruídas pela CCDR ou se houve pelo Fundo de Revita. Portanto, havia duas áreas diferentes. Eu não estive a especificar para não estar contando pormenor, mas genericamente a maioria das casas foram reabilitadas pela CCDR. Mas houve também algumas que foram apoiadas pelo Fundo Revita. Eu não sei se efetivamente aquelas que deram origem à condenação foi por um lado ou foi pelo outro, não sei, sinceramente. Porque, tanto quanto sei, a condenação teve origem no facto de terem sido identificadas casas que não se justificava ter apoio. Não era cumprida a legislação das exigências do apoio. Ou eram segundas habitações, que não tinham apoio, passou por aí. E, portanto, não sei dizer. Relativamente aos apoios na Serra da Estrela, efetivamente foi feito um plano, na sequência dos incêndios na Serra da Estrela, feito um plano de reconstrução da Serra da Estrela. E o plano tinha variadíssimas iniciativas, ações, que financeiramente tinham os seus custos normais. Portanto, o que foi pedido à Serra da Estrela foi para eles próprios, municípios, começarem a elaborar projetos que dessem origem à concretização daquele plano de ação. E para depois virem os respectivos apoios. Nunca foi feito por nenhum governo, efetivamente até agora, nenhum plano de financiamento dizer, olha, para fazer este projeto o dinheiro vem daqui, para fazer o outro projeto o dinheiro vem daquilo lá. Isso nunca foi. Agora, à medida que eles vão tendo projetos preparados, maduros, porque muitas das vezes estes planos pecam por terem projetos maduros, à medida que os municípios vão tendo projetos maduros, eu julgo que é à altura, por um lado, de encontrarem financiamento nos fundos comunitários, que individualmente pode haver, ou de então de apresentar um plano já concreto e objetivo ao Governo, dizendo, nós já precisamos de dinheiro para fazer este e aquele projeto que já tem maturidade. Portanto, uma coisa é um plano de intenções, que foi aquilo que foi feito. Outra coisa é um plano de ação já objetivado com maturidade, dizer, precisamos de dinheiro para fazer este e aquele outro projeto. Portanto, todas as reivindicações que o meu sucessor nas funções possa fazer para esse efeito são importantes para o território. Senhora Deputada, muito obrigada pela questão. O que é que eu lhe posso dizer? Cada vez mais a complexidade dessas exigências é maior. E, portanto, eu direi que na região centro, que é o que eu posso conhecer melhor, há municípios que estão perfeitamente habilitados para responder a essas exigências e há outros que ainda não estão. E, portanto, os que ainda não estão precisarão de apoio, quer que poderá ser dado, quer a nível das CCDRs e que o fazem, ou precisarão de apoio, aqui ou ali, por outro tipo de organismo do Estado, nomeadamente o ICNF, que tem um papel importante, e a própria AGIF tem um papel importante no apoio aos municípios, que têm mais fragilidades, depende muito da dimensão, e nós sabemos que na região centro há municípios com dimensão muito diminuta e com muitas fragilidades, que, do ponto de vista técnico, que não podem responder a todas essas exigências. Muito obrigada, Sra.
Muito obrigada. Está encerrada, então, esta audição. Agradecer à Sra. Doutora por ter estado aqui e ter prestado as declarações que, conforme lhe foram solicitadas, e que serão, obviamente, acolhidas por todos os senhores deputados e pelos grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito
obrigada e uma boa tarde.
Senhora Presidente.
Boa tarde também aos senhores deputados e até amanhã.
Prazer é vê-lo.
Igualmente, com a saúde
e com estas temperaturas.
Sim. 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 Sim.